Vida Americana, por Pedro Augusto Leite Costa.
Quando tomava seu último drink num restaurante de Nova York na noite em que comemorou seu 52º aniversário, dia 13 de março deste ano, James Dimon, CEO e chairman dos JP Morgan Chase, recebeu um chamado dos diretores do Bear Stearns, a venerável casa bancária nova-iorquina, àquela altura vítima de uma corrida sem precedentes. "Precisamos de $30 bilhões para fechar o caixa essa noite", imploraram. Dimon deu 2 goles, pensou alguns segundos e já ia responder num sonoro não quando avaliou que ali estava o início de uma catástrofe de proporções globais. A festa de aniversário não só tinha acabado para ele. Naquela noite, nas 72 horas seguintes, em frenéticas negociações, Dimon mobilizou o presidente do Banco Central, o secretário do Tesouro e toda uma cadeia de milhares de contadores, advogados, consultores e gerentes ao redor do mundo para salvar o Bears. Acabou comprando o banco por uma ninharia. "Uma coisa é você comprar uma casa, a outra é comprar uma casa em chamas", disse ele, "por $10 a ação com aval do BC americano". Dimon é hoje a maior sensação do sistema financeiro dos Estados Unidos. Bem nascido, formado por Harvard, cara de menino, obcecado por cortar custos, desde bônus até contas de celulares, deu a semana passada uma entrevista de quase 2 horas para a TV pública norte-americana, a PBS, durante o Festival de Novas Ideias em Aspen, Colorado. Ali, diante do jornalista Charlie Rose, descreveu com humor os delicados dias em que, segundo ele, o mundo foi salvo de uma hecatombe financeira. "Naquela noite, avaliamos que havia um risco de 30% de haver uma quebra sucessiva de bancos e outras instituições financeiras. Mesmo assim, assumir esse risco seria uma grande falta de responsabilidade. Tudo poderia acontecer", disse ele. Dimon, que já foi protegido e braço direito de Sam Will, o obscuro banqueiro que através de fusões e aquisições chegou a chairman do então maior conglomerado financeiro mundial, o Citicorp, sendo depois demitido por seu protetor, diz que Wall Street não pode ser responsabilizada pela crise econômica norte-americana. "O Wall Street somos todos nós", disse ele. "Qualquer cidadão americano ou de muitos países possui investimentos ou aposentadorias negociadas lá", explica. "No entanto, há muita alavancagem, liquidez e ambições desmedidas, mas Wall Street apenas reflete o que se passa na economia". Dimon, casado e pai de 3 filhas, já poderia estar descansando em cima de seus quase $1 bilhão, principalmente em ações do JP Morgan, mas parece um gênio jovial quando fala do sistema financeiro dos Estados Unidos e dos problemas a serem enfrentados por Barack Obama ou John McCain, candidatos dos democratas e dos republicanos. "O principal deles", diz Dimon, "é o que eles consideram uma esclerose das instituições norte-americanas. Para o chairman do JP Morgan, os Estados Unidos perderam a capacidade de reagir e resolver seus problemas, habilidade que há quase um século tem levado o país a ser a maior potência do mundo. Por exemplo, desde 1974 sabíamos da crise do petróleo e mesmo assim fizemos muito pouco para solucioná-la. Mais ainda, os Estados Unidos não têm um plano para resolver o decadente sistema educacional e os estratosféricos custos de saúde", reclama. Apesar de democrata, tem muitos amigos republicanos e milionários que pensam que eles fizeram esse país. "Penso o contrário. Eles são beneficiários das oportunidades que os Estados Unidos lhes ofereceram e agora está na hora deles ajudarem o país a resolver essas importantes questões". Pedro Costa, de Seattle, nos Estados Unidos, especial para o podcast em Brasil.
Vida Americana, por Pedro Augusto Leite Costa. Uma produção Podcast em Brasil.